Presidente, doutor Paulo Balduino, quer também fazer uso da palavra?
Com a palavra, o doutor Paulo Ricardo.
Límpio, a gente indica a sua pergunta, senador Lombuera, se os testes que estão sendo feitos individualmente por cada setor, por cada entidade, se eles estão, de alguma maneira, convergindo para um único relatório. Tá? Essa é a coordenação que nós temos. Eu fui até o limite da impertinência. Se eu fui impertinente, eu peço ao presidente João Rezende que desconsidere o fator impertinente, mas considere o fator preocupação, porque o setor de telecom realizou testes. Nós estamos realizando testes, a Anatel está realizando testes, e o que nós estamos buscando é realmente uma coordenação desses trabalhos, porque nós podemos chegar a um ponto de ter três relatórios estruturados com parâmetros diferentes, parâmetros básicos de entradas diferentes, referência, metodologias diferentes, e em vez de ter alguma coisa que nos auxilie a concluir, a gente pode ter realmente uma situação muito complicada de ser administrada. O ideal é que haja uma participação dia a dia, mão com mão, esforço colaborativo, interativo, em todos os momentos, em todas as fases do teste, não apenas na discussão dos resultados. Isso é extremamente relevante. Obrigado.
Não faltará momento em que nós vamos sentar e nós vamos, Paulo, se trancar lá numa... pegar os engenheiros da Anatel, do Ministério das Comunicações, da Rádio Fusão, e quem sair vivo, Telecom também, quem sair vivo leva a tese. Não, estou brincando. Eu acho fundamental de que...
Chama o general.
Inclusive, o Exército tem ajudado nós, inclusive, a fazer os nossos testes também. Então, é importante que, no momento certo, nós vamos chamar todos os setores e vai voltar o debate. É muito importante deixar uma mensagem aqui, senador Lobão Filho, senador Zé Ferrella, de que a Anatel não tem nenhum interesse de prejudicar o setor de radiodifusão ou prejudicar o setor móvel de alguma maneira. É importante que a gente garanta segurança jurídica e segurança operacional nesse processo de transição para o serviço digital, que é importante para o cidadão, mas avançar também na banda larga, nos distritos rurais, que precisa hoje de cobertura. O mais importante é que essas duas indústrias, que são duas indústrias importantes para o Brasil, radiodifusão, e vou acrescentar, inclusive, TV pública também é importante, e também é importante o setor de telecom. Acho que o Brasil tem muito a ganhar com uma utilização racional e mais eficiente da faixa dos 700.
Só um comentário aqui do senhor Luiz Geraldo Meloni. Ele disse que seria lamentável o cenário em que os canais da TV pública ficassem na faixa alta de VHF. Haja vista a necessidade de antenas distintas para essas faixas de frequência. Isso poderia implicar em uma drástica redução de audiência por motivos meramente técnicos.
Acho que essa o João reclamação, já... que eu vou passar para o Genildo lá. O Genildo do Ministério das...
Eu não queria estar no seu lugar de escolher quem vai ficar menos mais ou menos prejudicado, né, João?
Mas ninguém vai. Todo mundo vai ganhar nesse processo. Sociedade brasileira.
Bom, eu vou passar a palavra agora para os senhores, para as considerações finais. Então, eu passo a palavra aqui para o senhor Eduardo Levi.
Queria agradecer a oportunidade. A situação, senador Lobão, já esteve mais tensa no passado do que hoje, realmente hoje, porque eu acho que hoje nós caímos nas discussões muito mais dos técnicos, dos engenheiros, como foi falado aqui, e nós vamos encontrar uma solução. Eu brinco, e vou fazer a brincadeira de novo com Paulo Ricardo, porque nas apresentações anteriores ele dizia que era impossível substituir a televisão aberta, e hoje ele já disse que é difícil. Ninguém está querendo fazer realmente a substituição, obviamente que não, e vai haver a convivência. E lembro apenas a história de dois estudantes de marketing que foram à África verificar a possibilidade de aumentar a venda de sapato de indústrias. O primeiro voltou dizendo que não havia hipótese de vender sapato na África porque a maioria da população estava andando descalça. E o outro disse, é a grande oportunidade da nossa empresa, porque lá todos estão andando descalços. Então, apesar de celular ainda não estar atendendo ao limite percentual ou ao nível percentual que está a TV aberta, nós estamos andando muito rapidamente, porque estamos achando que é a oportunidade de dar o serviço para quem ainda está descalço. Muito obrigado.
A palavra do doutor João Batista de Resende.
É, só rapidamente, eu já fiz as minhas colocações, queria agradecer de novo a comissão e dizer que estou à disposição para debater outras questões do setor e gostaria de agradecer, inclusive, o senador Lobão Filho por esse convite. Eu acho que é importante que a gente realmente aprofunde esses debates. Obrigado.
Passo a palavra, então, para o senhor Paulo Ricardo Balduino, para as considerações finais.
Muito obrigado, senador Perrella. Muito obrigado, senador Lobão. Agradeço a oportunidade. A Bert e a Abratel prezam muito essa oportunidade desse discurso com vocês. Eu acho que, como o Levi bem falou, já houve um clima de tensão e hoje há muito mais um clima de distensão no sentido de buscar uma solução técnica. E nós permanecemos à disposição de vocês todos, da casa, da imprensa, da sociedade em geral, para qualquer esclarecimento posterior que seja necessário. E vou aproveitar a abertura, presidente João Rezende, e vou lhe chatear com relação ao estabelecimento desse processo de interação aí. Muito obrigado.
Pode. Com a palavra, o general Antonino dos Santos Guerra.
Então, meus cumprimentos à comissão. Foi uma satisfação muito grande representar aqui o Exército Brasileiro no espaço mais poderoso desse país, onde realmente acreditamos que deve disciplinar todos os órgãos públicos, essas questões de frequência, todas devem passar por aqui e daqui emanar as orientações e as decisões para que os órgãos públicos as executem. É assim que entendemos. Ficamos muito satisfeitos de ver o processo conduzido dessa forma. Muito obrigado.
Com a palavra, o senhor Walter Vieira, Seneviva.
Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Quero destacar um ponto que talvez possa passar desapercebido por aqueles que estão acostumados a debates como este de hoje, que tem que ser destacado, e mais uma vez agradecemos a honra e a oportunidade da discussão, mas queria destacar, insisto, um ponto que talvez passe desapercebido, que é o tema da segurança. O modelo de privatização das telecomunicações do Brasil não cuidou do tema da segurança como talvez devesse ter formulado. Uma lei tão bem concebida e longeva como a Lei Geral de Telecomunicações é desatenta para a importância do Estado brasileiro ser equipado com uma infraestrutura de telecomunicações para aplicações de segurança compatível com o tamanho físico, com a complexidade e com a diversidade do Brasil, de tal maneira que as palavras do general Santos Guerra devem ser ouvidas com uma atenção especial no contexto que se estabeleceu a discussão. É de conhecimento de poucos, eu me permitiria, com a licença do general, repetir o fato de que, em atentados acontecidos em outros países, a suspeita de que o acionamento de bombas se faça por meio de terminais móveis, usando tecnologia móvel, levou a que essas mesmas redes que servem para nós, a sociedade, nos protegermos, nos comunicarmos, interagirmos entre nós, faz com que essas redes sejam desligadas por receio de que novas explosões aconteçam. Como então o Estado brasileiro e as forças da segurança não terem a sua própria rede? Isso não é concebível, é preciso que haja um esforço dos poderes executivos envolvidos e do Exército, sendo a maior força, a grande força do país, do Legislativo e do Executivo, para que a sociedade brasileira possa contar com essa garantia. E pensando, fazendo essa consideração, quero usar uma expressão dos americanos que dizem first things first, quer dizer, as primeiras coisas em primeiro lugar, de tal maneira que esse senso de urgência que se referiu o general pode, segundo o nosso entendimento, e deve ser atendido na medida em que não se trata de uma demanda que congelasse todo o resto da discussão que envolve a faixa de 700 MHz, parece crível que a interação entre os atores, sejam os governantes e reguladores, sejam os usuários dessa faixa, propiciaria que as forças de segurança tivessem, com a urgência e a velocidade a que se referiu o general, acesso a uma tecnologia 4G para proteger a nós, a sociedade brasileira. Dizendo isso, quero enfatizar, o foco da discussão deve ser, e talvez nós aqui hoje tenhamos falhado um pouco pelo nosso viés profissional, o nosso interesse muitas vezes ligado a um ou outro segmento, o foco deve ser o brasileiro, não as teles, não a radiodifusão, o brasileiro deve ser o nosso foco. esse ser humano, eleitor de vossas excelências senadores, telespectador de nós, radiodifusores, e assinante dos serviços prestados para as teles, ele é o único destinatário da nossa atenção, ou seja, assegurar que esse brasileiro possa se beneficiar da digitalização com uma tecnologia do tamanho do seu bolso e acessível na geografia onde ele se encontra, deve ser o objetivo de todos nós. Com ênfase nisso, ou seja, com ênfase no fato de que é no brasileiro que nós devemos pensar, gostaria de aderir à manifestação do Dr. Eduardo Levy em relação ao tema da confidencialidade, ou seja, o Brasil tem diante de si o desafio de proteger os dados de nós todos que ficam tão desprotegidos no ambiente digital, e essa deve ser também uma preocupação, assim como a garantia do serviço gratuito, a garantia de que nos serviços pagos e ou gratuitos, mas nos serviços digitais, a confidencialidade seja assegurada. Mais uma vez, agradeço à comissão e saúdo que seja esse um fórum de discussões tão importantes. Obrigado.
Obrigado, senhor Walter. Com a palavra, o senhor José Olímpio. Desculpa, o senhor Olímpio José Franco.
Honrada de ter estado aqui, ter tido a oportunidade de apresentar o que nós estamos vivendo, sentindo e precisando, estamos à disposição para informações que forem necessárias. E pronto para colaborar com os órgãos reguladores aí e do Ministério das Comunicações. As nossas informações são de interesse público dessa comunidade, desse setor.
Muito bem, com a palavra, então, para encerrarmos, o senhor José Eduardo Castro de Macedo.
Senhor presidente, eu, em nome do EBC, do presidente Nelson Breve, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui debatendo esse tema que para nós é tão importante. E ressalto aqui, né, já que falamos tanto de oportunização nos custos, né, que foi tratado pelo general Santos Guerra tão bem, levantar um tema que é o tema do Operador Nacional da Rede Pública de Radiodifusão, que também poderia, no mesmo sentido, coordenar e ordenar muito melhor os gastos, fazer com que essa informação tão vital para o brasileiro, de forma gratuita, né, das emissoras públicas, chegasse com mais eficiência e com menor custo, e que é um tema que eu acredito que mereça ser discutido também nessa casa, como por todos os envolvidos nesse tipo de discussão. No mais, eu agradeço em meu nome e em nome da EBC. Muito obrigado.
Bom, eu parabenizo aqui o senador Lobão Filho pelo requerimento, pela iniciativa. Nós sabemos, senador Lobão, da importância, não é, de todos os temas que foram discutidos aqui. É com essas audiências públicas que o senador consegue se inteirar realmente dessas situações, não é? Eu não costumo dizer, porque aqui os especialistas são vocês. Então, eu vou sempre defender muitas audiências públicas para que nós possamos aproveitar essas audiências para a nova legislação, para modificação na legislação, e que a gente possa aprender com vocês. Não é? É ouvindo muito que a gente aprende. Não é? Então, obrigado aos senhores pelos excelentes depoimentos. Não é? Agradeço a todos, não é? E digo para vocês que a nossa comissão estará sempre aberta a novas sugestões. Eu estava dizendo para o general Antonino aqui, se é questão de recursos, nós podemos trabalhar dentro da nossa própria comissão. Nós temos a emenda de comissão, que nós podemos buscar os recursos que o senhor disse necessários para implantar esses projetos. Pode ser da nossa iniciativa aqui, então o senhor pode mandar me procurar. O senador Lobão é o presidente da Comissão de Orçamento, ver o que a gente pode ajudar nesse sentido, não é, para resolver esse problema que me parece de imediato. Do mais, agradecer a vossas senhorias, não é, pela qualidade, não é, desses depoimentos, que foi muito importante para a gente. Obrigado a todos, está encerrada a reunião. Thank you.